Graças a Deus pela vitória que Ele nos dá em Cristo Jesus, Redentor nosso, Salvador único, Deus eterno, glorificado para todo sempre. Hoje pela manhã nós conversamos sobre a grande notícia que somos ramos enxertados pela graça na videira verdadeira, na oliveira boa. Fomos tirados da oliveira brava e colocados na oliveira boa, Cristo Jesus. Conversamos um pouco sobre isso e foi maravilhoso poder ler Romanos 11 e aprender isso. É fato que há evidências do ramo enxertado. O Senhor disse, e nós lembramos esta fala em João 15 pela manhã, e aqueles que estão nele, produzem. Aqueles que não produzem, o Pai os corta. Muito significativa essa frase, porque nós temos visto uma abundância imensa de pessoas que estão na igreja, mas não frutificam, não produzem, não demonstram estar ligadas à raiz que é o Senhor. Pelo contrário, os frutos que estas vidas produzem são frutos estragados, apodrecidos. São frutos que quando escutamos sobre elas e ouvimos determinados procedimentos e falas, nós nos pensamos, mas como pode? Como pode alguém que teme a Deus pensar dessa forma, agir dessa forma, falar dessa forma, viver dessa forma? São frutos podres. E o Senhor Jesus é claro ao dizer que estes que produzem tais frutos, ou seja, são incoerentes na sua vida de fé, e podemos até questionar se encontraram de fato o Senhor. Porque o Evangelho diz, pelos frutos os conhecereis. Este juízo pertence a Deus, ele não é nosso. Graças a Deus, ele não é nosso. A nossa área é a área do marketing. A contabilidade é com o Senhor. Não tenho dúvida disso. Mas o fato, queridos, é que há joio no meio do trigo. Há pessoas que procuram o reino de Deus, não por terem sido enxertadas, adotadas, trazidas pela graça e pelo Espírito, mas como lobos no meio das ovelhas. Pessoas há que querem aproveitar-se da igreja, usar a igreja para várias plataformas pessoais. Há vidas que vêm para a igreja para obter coisas, como se fosse um passe de mágica adentrar por aquelas portas. E eu me recordo, já contei isso algumas vezes, eu estava começando meu pastorado na igreja presbiteriana de Copacabana, eu tinha 23 anos. E um belo dia, a secretária interfonou e disse: reverendo, tem uma pessoa que quer falar consigo. Eu falei, ok, pode subir. E de repente entrou em minha sala uma jovem, e ela sentou-se à frente da minha mesa, e eu disse, seja bem-vinda, no que nós podemos lhe ajudar. Ela disse, pastor, eu quero ser batizada. E eu falei, mas que bom, que alegria ouvir isso, a sua decisão é corretíssima. Agora, me permita, talvez, e a igreja era muito grande na época, Copacabana era muito grande, eu disse, eu não consigo lembrar de você, eu não consigo recordar, você tem vindo à igreja mais nos cultos da manhã, nos cultos da noite, nos cultos de quinta. Ela disse, não, pastor, eu nunca entrei aqui. Eu passei aqui pela porta hoje, é a primeira vez que eu estou passando, entrando aqui na igreja. Eu entrei lá e perguntei para o rapaz, escuta, o pastor está aí? Ele disse, sim, então eu vim aqui conversar com o senhor. Aí eu falei, ok, então você conheceu o Senhor Jesus em que lugar, em que igreja, em que comunidade? Ela falou, não, eu não conheci o Senhor Jesus. Pastor, eu vou ser sincera, eu quero me dar bem na vida. Eu estou atravessando momentos difíceis, eu estou desempregada, eu estou sozinha. E me disseram que se eu me batizar, tudo vai dar certo. Então eu quero ser batizada. Perceberam? Isso há 28 anos atrás, há quase 30 anos atrás. Você imagina de lá para cá como essas maluquices já não foram propagadas à exaustão. Ou no direito a gente usa uma expressão, me perdoem, ad náusea. Essas maluquices, esse evangelho de prosperidade que faz as pessoas buscarem o reino de Deus, não por causa do rei, mas por fruto daquilo que poderão oferir, isso não é bíblico, isso não é reformado, isso é coisa do inferno, porque coloca as coisas mais importantes do que o Senhor das coisas, coloca buscar as bênçãos de Deus como sendo a finalidade da vida e não o Deus que abençoa, Ele é o Senhor. Há frutos dos ramos que foram enxertados. E alguns desses frutos estão, aliás, todos eles estão plasmados na palavra de Deus. E eu poderia pensar aqui hoje alguns, mas quero me ater especificamente a um deles. Há dezenas de frutos que evidenciam a nossa comunhão com o Senhor, de realidades na nossa vida que falam, anunciam, propagam, proclamam, gritam que nós somos novas criaturas. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Há evidências encontradas na nossa vida que testificam que não somos mais oliveira brava, que só serve para ir ao fogo e queimada, mas somos ramos da videira verdadeira. E João 15, e eu quero novamente enfatizar isto, diz que quando frutificamos, para a glória de Deus, o Senhor nos limpa para que produzamos mais frutos ainda. Eu quero falar de um fruto só. E Paulo, lindamente, desce este fruto e aponta este fruto na vida da igreja, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Há uma quantidade imensa de textos que eu poderia usar nesta noite, mas quero usar essa palavra na primeira epístola aos Tessalonicenses. Aliás, depois, em casa, você pode ler do verso 2 até o verso 10, primeiro capítulo todo, e evidencia ali quantas marcas, quantos frutos, quantas práticas de vida que Paulo lista aqui, falando da igreja, da novel igreja em Tessalônica, como sendo próprias dos ramos fincados na oliveira. Paulo fala das marcas do cristão, das evidências de que andamos no reino, que somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele vai agradecer a Deus por tudo que o Senhor lhe fizera conhecer da igreja em Tessalônica, operosidade da fé, abnegação no amor, firmeza na esperança, consciência da eleição e que somos amados pelo Senhor, consciência do poder de Deus, isso ele fala no verso 5, a realidade de imitar a Cristo Jesus, verso 6, imitar os líderes dignos de serem imitados, e agora nesse mesmo verso 6, é que ele fala da marca que quero destacar nesta noite. Reparem, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Queridos irmãos, uma das marcas mais proeminentes que estamos no caminho certo, que somos ramos vivos da videira verdadeira, é a maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. A maneira como nos relacionamos com as escrituras sagradas evidenciam quem somos. Fala se de fato o Espírito Santo de Deus converteu o nosso coração ao eterno, ou se estamos buscando a igreja com propósitos outros. O verdadeiro crente, o crente, porque não há crente falso, há crente simulado, crente é crente. O cristão, aquele que voltou, aquele que deixou a pocilga e retornou para a casa do Pai, aquele que foi perdoado e ungido pelo Senhor, e teve no seu anel, no seu dedo o anel novo, e teve suas vestes trocadas, ah, amados, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, têm uma relação maravilhosa com a palavra de Deus. É isso que Paulo está destacando aqui, no contexto da igreja em Tessalônica. E nestas, como eu disse, nestas marcas todas que ele pinça, que ele traz e que ele agradece a Deus, entre elas está a realidade daqueles irmãos terem recebido a palavra do Senhor com alegria. O nosso relacionamento com a Bíblia fala de quem somos. O salmista vai nos dizer: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O salmista vai dizer no mesmo Salmo 19, aliás, o Salmo 19, o texto mais longo das Escrituras, tem um foco: a palavra de Deus. Todos os versículos, as dezenas e dezenas de versículos do Salmo 119 têm um objeto: exaltar a palavra de Deus. É fantástico. O Salmo 19 dá dezenas de sinônimos para a Bíblia. Dezenas de sinônimos das Escrituras. Testemunhos de Deus, juízos do Senhor, palavra da verdade, palavra da sabedoria. É lindo. Durante a semana, além da leitura bíblica, que todos os dias nós colocamos no boletim, e os textos dessa semana são sobre perdão, leia o Salmo 119. Você vai ver que espetáculo, que fala sobre a palavra de Deus, que coisa linda. E lá ele também vai dizer: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O cristão recebe a palavra do Senhor com alegria. Esta palavra precisa ser recebida por nós, queridos. Nós temos que amar a palavra de Deus. O profeta dizia no passado: Senhor, em vindo a tua palavra, eu a engoli. O Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceberam o processo? Bem-aventurado aquele que não anda, não para e não se assenta. É um processo. O erro é um processo. Pergunte a um alcoólatra se ele começou a beber do jeito que ele bebe no dia anterior. Não. Foi um processo, foi um processo. Às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mas um processo. Um abismo chama a outro abismo. Se eu e você andarmos no caminho dos ímpios, nós vamos nos deter nos passos dos pecadores e vamos nos assentar na roda dos escarnecedores. É um processo. E só você e eu podemos interromper esse processo e dizer, como o filho pródigo, chega, voltarei para a casa do Pai. Mas bem-aventurado, Salmo 1, não é o que faz isso. E sabe qual é o grande assunto do Salmo 1? A felicidade na ótica do Senhor. Esse é o tema do Salmo 1. Se você quer ser feliz, vou te dar um conselho nessa noite aqui, e de graça. Não pense que a sua felicidade será trazida pelo dinheiro que você ganha ou que você pode ganhar. Não será. Não pense que a sua felicidade pode ser trazida pelo casamento que você tiver. E ontem eu falei para o Yuri e para a Lu, o que eu creio com todas as forças do meu coração. Ninguém deve casar para ser feliz. Como assim, reverendo? Quem casa para ser feliz está começando mal. Porque a gente deve casar para fazer o outro feliz. Para fazer quem está do seu lado feliz. Então não pense que a felicidade é de virar do casamento, porque o casamento é para você tornar a sua esposa ou seu marido felizes. É a sua missão. Não pense que a felicidade é de virar de uma saúde perfeita. Isso é uma balela. O Salmo 1 vai dizer de onde a felicidade virá. Lembra? Bem-aventurado aquele que não, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Aí, sabe qual é o conceito de felicidade na ótica de Deus? Você ter prazer na sua palavra. Receberam a palavra com alegria. O crente tem prazer na lei do Senhor. O ramo enxertado tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, na revelação escriturística. Recebe essa palavra com alegria. E o salmista avança dizendo, e nela medita. Dia e noite. Dia e noite, ênfase. Tempo, gasto. Receber a palavra com alegria significa envolver-se com ela. E agora eu vou falar algo do alto dos meus 55 anos. Quando eu me converti, quando Deus me converteu, há 40 anos atrás, eu estava começando os meus 15 anos, quando o Evangelho chegou na minha vida e me trouxe, e me enxertou na videira boa, na oliveira boa. Sabe como é que os crentes eram conhecidos? A galera aí da minha geração sabe. Os Bíblias. Eu estava começando... Estava no segundo ano, na época tinha preparatório para o vestibular, né? Vestibular era coisa séria, quando a gente passava o pai dizia, ó, vou dar um carro para você, eu estou esperando isso, os meus estão lá na glória, os meus, eles lá na glória, eles vão me dar, tadinhos, não puderam. E a gente ia estudar nos cursos pré-vestibulares, a minha turma tinha mais de 100 alunos. E aí eu comecei a entrar na sala, a galera começou a dizer assim, rapaz, você agora é Bíblia. Você agora é Bíblia. Chegou Bíblia. Olha, dá lugar aí para o Bíblia. Nós éramos chamados de Bíblias. Você já percebeu que ninguém mais hoje chama os ramos enxertados de Bíblias? Por que será? Por que será? Por que será que quando nós citamos e começamos a citar um versículo dos púlpitos, só quem completa é a galera da geração mais antiga? Por que será? Eu Eu já contei aqui que outro dia, já tem muito tempo, tá? Porque eu parei de ver essas coisas já há muito tempo. Mas eu estava sábado em casa, porque é uma exceção. E aí liguei a TV. Peguei a marca do poder em nossas casas. Qual é a marca do poder nas nossas casas? É quem tem o controle remoto. Peguei lá o símbolo do poder e comecei a zapear. Tinha era canal. Aí caí lá num programa Dito Evangelho. Dito Evangelho porque estava tudo a ver, inclusive era um tempo. Aí eu falei, eu vou assistir um pouco. Foi a última vez. Já tem séculos. Eu vou assistir. E comecei a assistir. E as pessoas vinham e elas se revezavam e aparecia embaixo. Pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. Com 10 minutos eu já queria jogar minha televisão fora. Não era nem desligá-la, era jogar fora para nunca mais alguém ver aquele troço lá em casa. Mas eu falei, não, agora eu vou até o fim. Agora eu vou ver até o fim. Onde vai isso? E era um canal em rede Brasil. O camarada que estava ligado naquele instante, lá no Acre, estava vendo o mesmo programa que eu. Brasil inteiro, rede nacional. Gente, eu assisti aquele negócio por quase 40 minutos. Quase 40 minutos eu fiquei em frente à minha televisão. Já não estava mais nem sentado, eu estava em pé de raiva. E durante aqueles quase 40 minutos, eu não ouvi um versículo bíblico. Um versículo da palavra de Deus, eu não ouvi. Só se falou em cura, só se falou em dinheiro, só se falou em riqueza, só se falou em bens, e uma coisa impressionante. Eu não ouvi uma vez sequer nenhuma passagem das Escrituras. Como pode ser isso? No que a igreja está se transformando? No que essas pessoas estão lançando a sua fé? A fé só pode ser lançada nas Escrituras. Vindo a sua palavra, Senhor, eu a engoli. Paulo vai dizer que os fundamentos estão lançados e os ensinamentos e os fundamentos da igreja estão na Escritura. Por isso, o ramo enxertado recebe a palavra com alegria, porque ela é o farol, ela é a luz, é a ela que devemos seguir. Por isso a reforma, em maravilhosa hora, gritou: sola Escritura! Não são as opiniões dos homens, não são as interpretações institucionais, mas é a palavra de Deus que deve nos reger como igreja e como crentes. É a palavra. Eu amo porque na igreja presbiteriana o pastor é chamado de ministro da palavra. E a palavra grega para ministro hiperetes significa escravo. O menino passa os anos no seminário ouvindo seus professores dizer: você é um escravo da palavra de Deus. Você não é um escravo de teologias, sejam elas quais forem, você não é escravo da instituição, você é escravo da palavra. Case-se com ela. Decore-a. Viva a palavra de Deus. Isso tem de ser para todos nós, irmãos. O crente, aquele que é salvo pela graça, acolhe a palavra com alegria. É isto, pois ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A única que discerne os pensamentos do nosso coração e a única que exerce juízo sobre a nossa vida. Vamos ler Hebreus 4:12? Olha que texto lindo. Aliás, falar da palavra de Deus, a gente vai sair daqui meia-noite. Hebreus 4:12. Achou? Vou pedir para uma irmã ler para a gente. Uma irmã, com aquela voz bonita que Deus deu às irmãs. Uma irmã, pode ler Hebreus 4:12. Amém. Obrigado, querida. Vejam que coisa linda. A palavra de Deus é viva. O céu e a terra passará. A minha palavra, não. A palavra de Deus não fica obsoleta, não fica velha, não fica antiquada, porque ela é viva. Ela se renova porque o seu autor é o Senhor. O Espírito Santo é que nos ilumina para entendê-la. Ela é viva. Ela é eficaz. Porque o Senhor disse, nenhuma palavra que sai da minha boca voltará para mim vazia. Experimenta meditar na palavra do Senhor dia e noite. Depois me conta o que vai acontecer com você. Ela é viva. Ela penetra. Ela é mais cortante do que qualquer espada. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é a única coisa apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aqui no grego, o autor da carta aos Hebreus não conta para ninguém, mas eu acho que foi Paulo. Ele usa a palavra kritikos. A palavra de Deus é kritikos. A palavra crítica em grego significava juízo, análise. A palavra de Deus analisa os nossos gestos, os nossos comportamentos. Ela estabelece juízos de valor. Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Será que eu estou realizando o que o Senhor se agrada? Será que eu estou no bom caminho? A palavra vai dizer isso para você. Não é o homem. Você entende por que a reforma baniu a confissão auricular? Porque nós temos acesso direto a Deus. É Ele quem exerce o kritikos no nosso dia a dia através da sua palavra. Confessamos a Ele e recebemos dEle a orientação correta de como agir. Agora, como é que você e eu vamos saber se Deus está se agradando da nossa vida, se a gente não medita nesta palavra, dia e noite? Aí você vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. E agora eu vou pedir a um irmão também, com uma voz tão linda como a da Vera. Um irmão que leia segunda a Timóteo 3, versos 16 e 17. Quem achou aí? Um irmão. Pode ler para a gente.
Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
O que que nos traz perfeição? A comunhão com a palavra. O que faz com que sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra? A comunhão com a palavra. Toda a escritura, toda, do Gênesis ao Apocalipse. Em grego, pante, totalidade. Toda a escritura é inspirada por Deus. O verbo que Paulo usa aqui é o verbo grego theopneustos, que significa um sopro de fora para dentro. Olha só que lindo. As escrituras não nasceram da elucidação humana. Como Pedro vai dizer, nenhuma profecia, mensagem, nenhuma mensagem nasceu, nenhum escrito brotou da elucidação humana, mas homens santos movidos pelo Espírito Santo, registraram a palavra de Deus. Pedro vai dizer isso de forma linda. Paulo vai dizer a mesma coisa. Toda a Escritura é inspirada, é soprada, foi soprada por Deus no coração do homem. Ela é do Senhor. Você e eu temos um tesouro incalculável nas nossas mãos. E como a gente perde tempo com tanta besteira, com tanta bobagem, mas não investe tempo lendo as palavras lindas e benditas do Senhor. Quantos perderam ou nunca tiveram o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Conhecê-la, sublinhá-la, decorá-la. A gente não decora uma porção de coisa. Eu tenho um colega lá no Mackenzie, rapaz, um professor, não vou dizer o time que ele torce, não. Mas você pergunta para um homem, ele é capaz de lembrar a escalação, assim, de 20, 25 anos atrás. É uma coisa, é um fenômeno. Eu falei para ele outro dia, rapaz, eu queria saber os versículos bíblicos dessa forma. Eu queria saber decorá-los todos, sem exceção. Como você consegue lembrar aí dos times do seu clube? Nós decoramos tantas coisas, gente. Por que que a gente só não consegue decorar a palavra do Senhor? Por que que a gente só não consegue lembrar das Escrituras? A garotada aí, a galera, quantas fórmulas matemáticas? Diz aí, Caio. Misericórdia, né? Tem que decorar tudo agora. Percebe? A nossa mente, Deus nos deu a capacidade incalculável. Imagina, a gente não acha computador um barato? Eu acho. Que negócio ali, rapaz, conecta, faz cálculo, um negócio de maluco. Quem inventou o computador? O ser humano. Quem é melhor? O ser humano. Quem é mais capaz? O ser humano. Deus deu esse dom para a gente. E nós estamos enterrando esse talento. Porque estamos cada dia mais nos afastando da palavra, não estudando, não decorando, não conhecendo. Como é que vai ficar? As gerações que estão chegando aí agora. Se a geração dos Bíblias está caminhando... A gente tinha um corinho lindo quando eu era garoto. Estou no caminho do lar da glória. Vai. A minha geração já está no caminho do lar da glória, rapaz. A geração que a gente, quando cita um versículo completo, já está... Já metade do caminho já foi. E essa turminha aí, que a gente ora com eles, durante os cultos, eles vão ancorar-se em quem? Ou vão ficar lá nos programas de 40, 50 minutos sem citar um livro sequer da Escritura? Um versículo sequer, porque simplesmente a Bíblia lá não é aberta. Somos nós. Nós temos que abraçar a palavra com alegria. Porque isso evidencia que somos ramos enxertados na oliveira boa. Quem tem comunhão com o Senhor ama a comunhão com as Escrituras. Medita nela de dia e de noite. E aí está. Ela é inspirada e útil. E aí eu termino. Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É isso que a palavra faz com a gente, amados. Quando você mergulha nela, e que lindo é mergulhar nela. Quando você investe o seu tempo em conhecê-la, em manuseá-la, em trazê-la para o seu dia a dia. Quando você deixa que ela plasme os seus passos, os seus ideais, a sua fala, os seus planos de vida, quando você se coaduna à palavra de Deus e está com o coração cheio dela, e as Escrituras vão dizer, transbordando de Cristo Jesus. Paulo fala isso em Colossenses. Como é transbordar de Cristo? É como eu com a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Quando você faz isso, a palavra de Deus, a inspiração que Ele deu aos homens para registrá-la, escrevê-la e completá-la, ela lhe ensina, ela lhe repreende, ela lhe corrige, ela lhe educa na justiça do Senhor. Buscai o seu reino e a sua justiça. A palavra nos educa na justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Evidência de que somos do Senhor: acolher a sua palavra com alegria. E Paulo diz, os tessalonicenses fizeram isso, eu louvo a Deus. E eles acolheram esta palavra mesmo em meio a momentos difíceis, a tribulações. Mas a acolhida da palavra estava em primeiro lugar. Que seja assim conosco. E que eu e você amemos a palavra do Senhor, porque são elas que testificam de Cristo Jesus. São elas que nos tornam sábios para a redenção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que saiamos daqui hoje com um propósito de vida definido: amar a palavra, conhecer a palavra e divulgá-la durante toda a nossa vida. Que o Senhor assim nos faça. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.